Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 49. Embora seja domingo, as ruas de Piratininga estão desertas. Os habitantes recolheram-se fugindo aos raios abrasadores do sol. Faz um calor de sufocar. O céu tem o lívido azul de uma lâmina de aço. Algumas nuvens brancas e densas que surgem no horizonte parecem estanhadas na atmosfera pesada e baça. A trechos passa uma lufada ardente, como o bafo de uma fornalha. Lânguidas e flácidas pendem as fárvoas, crestadas esse respiro do deserto. Os pássaros emudecem, o gado bufa, e toda a natureza anseia como opressa por uma angústia inexprimível. Os peões vaquianos da campanha pressentem a aproximação do pampeiro. A essa hora Lucas, presa de viva inquietação, percorria de uma extremidade à outra o corredor da casa. Quando passava pelo quarto da filha, insensivelmente abafava os passos, e escutava na porta com a sofreguidão de perceber qualquer rumor. Chegado à entrada da varanda, onde terminava o corredor, parava um instante e dedeitava um olhar a uma emaída dos prazeres, que estava no cancanto habitual da janela, a cochichar com a cunhada. Depois de uma pausa, em que se manifestava bem claramente a oscilação de seu espírito entre os sentimentos encontrados que o agitavam, continuava o interrompido passeio. O Furriel tinha envelhecido anos nesses poucos dias, decorridos depois da fuga do chileno. Essa tenacidade que nenhum revés abatera nunca, antes carecia da luta e do perigo para não consumir-se, não pôde resistir ao golpe que sofrera com a desgraça da filha. Fora ferido na honra, que é o cerne da raça gaúcha, altiva e cavalheiresca. O extermínio da família inteira não o esmagaria, como a vergonha atirada à sua face, na abstessor da filha a quem ele adorava. O corpo direito e inflexível do Furriel vergou ao peso daquela desgraça, os pesares sulcaram seu rosto abrindo rugas profundas. Até a voz estrepitosa que no formidável diapasão parecia condensar todas as energias dessa organização, mostrava ter se espedaçado no grito da dor e se tornara rouca e surda. Desde a noite fatal, Lucas evitava de encontrar-se com a filha, a qual, por seu lado, sentindo a família retrair-se, se refugiara nessa esquivança para entregar-se completamente a seu infortúnio. Naquele dia, porém, o amor do pai, até então subjugado pelo pundonor do soldado, reagiu. O Furriel pensou que a filha também sofria e teve pena dela. Ao mesmo tempo, uma ideia sinistra relanceou em seu espírito. Lembrou-se que no momento de sua alucinação, quando se arrojara sobre Catita para traspassar-lhe o coração, a faca do canho caindo no chão, se escondera sob a fímbria do vestido e ali ficara. Através do horror que ainda lhe inspirava aquele ímpeto homicida, ele via o olhar morno da moça fito na ponta do ferro e o sorriso de escárnio com que ela parecia despedir-se da existência. Muitos dias tinham passado depois daquele acontecimento e era natural que o tempo houvesse apagado no espírito da moça qualquer pensamento funesto. Todavia o Furriel estava inquieto e a custo continha sua consciência. Não se animando a bater à tapora do quarto, a chama Catita adiantava-se disposto a informar-se com Maria dos prazeres do que fazia a filha. Mas o pudor de seu profundo ressentimento o tolhia, receoso de mostrar-se fraco diante da mulher e da irmã. Afinal, não pôde resistir e avançou ao meio da varanda. Onde está ela? Disse com voz soturna. Lá no quarto, respondeu a mulher. Fazendo o quê? Que mais? Tornou a Maria dos prazeres levantando os ombros. E faca?
Que faca, senhor Lucas?
O Furriel pôs os olhos na mulher, surpreso de que ela não compreendesse, e afastou-se logo sem responder. Sabe, comadre, o homem não anda bom, não. Depois dessa desgraça, parece que lhe virou miolo. Não é para menos, acrescentou a Fortunata. O pressentimento de Lucas não o enganava. O perigo que pressagiava o coração de pai era real. Catita, sentada no seu quarto, contemplava justamente a faca do canho, esquecida a um canto desde o dia em que seu pai a ameaçara. Naquela manhã, no meio das tristes cogitações que a assaltavam de novo, seu olhar percebera na sombra a cintilação do aço. Foi o luzir de uma esperança. De que lhe servia a ela a vida senão de sofrimento e vergonha? O assomo de orgulho no primeiro instante a te excitar a ponto de considerar a sua desgraça como uma glorificação do amor. Abateu-se? O homem por quem se perdera aparecia-lhe agora no seu verdadeiro aspecto, como um sedutor vulgar. Ao mesmo tempo, pensava que sua falta tornara um suplício constante, senão um opróbrio para aqueles que mais a queriam.
Viva eles a desprezavam morta, haviam de chorá-la e, quem sabe, talvez lhe perdoassem. Sua consciência como um juiz severo a condenou? E ela aceitou consolada essa expiação, que seria o termo de seu martírio. Resolvida a realizar imediatamente seu pensamento, ajoelhou-se diante de um registro de Nossa Senhora. Sua oração foi breve, ela sentia a impaciência do desespero. Apanhando a faca, apalpou o lindo seio para dirigir o golpe pela palpitação e atravessar logo o coração. Apoiou o ferro na ombreira da janela e se atirou sobre para cravar nele o peito. Mas estacou ela. Ouvira o relente argentino, que outrora lhe anunciava a chegada de Manuel. Absorta na emoção daquele acontecimento, e numa vaga expectação, ficou a moça por muito tempo imóvel, na mesma posição em que a surpreendera o incidente. Um sorriso de júbilo despontara em seu lindo semblante fanado pelas lágrimas. Porque voltar Manuel, a que não esperava mais ver. Ela sabia que o gaúcho só tinha em Piratini uma coisa que o prendesse. Era seu amor. Como frouxo vislumbre de uma alvorada que se desprende a custo das sombras da noite e de repente some-se no seio da procela, assim desvaneceu o sorriso nos lábios da moça. Não, balbuciou. Ele não pode mais amar-me. Nem eu a ele. De novo seus olhos se embeberam no espelho da lâmina de aço e sua alma refugiou-se na ideia de morrer. Se ele quisesse matar-me, nesse momento bateram com força à porta. A moça conheceu a voz de seu pai, que dizia: Abre, Catita. Depois de um instante de hesitação em que a moça perscrutou debalde a razão desse chamado do pai e da sofreidão alegre que denunciava sua voz, ela ocultou a faca embaixo do travesseiro da cama e abriu a porta. Lucas entrou de um hinto e, travando das mãos da filha, disse-lhe assodado: Ele está aí. Veio para se casar contigo. Assim é como se nada tivesse acontecido. Não vês como eu choro de alegria? Ah, de ser hoje mesmo, agora, neste instante. Já se mandou avisar o padre. Vai te vestir. Não te demores. Catita ouvia o pai de surpresa em surpresa. As palavras de Lucas arrebatavam a tal ponto a realidade de sua triste posição, que ela não se animava a interrompê-lo para pedir-lhe uma explicação, temendo que a ilusão se desvanecesse e sua alma fosse de novo precipitada no desespero. Foi quando seu pai terminou que lhe escapou dos lábios essa exclamação: Então ele aí me quer. Depois duvidas. E por mesmo? Por isso mexe? Desta vez a moça pensou enlouquecer. Lucas saiu deixando-a naquele pasmo de uma angústia cruel.